Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário do quarta-feira, 18 de agosto de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Será julgado nesta quinta-feira, 19 de agosto, o rei Moacapenda Kamulemba, após ter sido adiado o julgamento na passada sexta-feira na Lunda Norte.
Que seja julgado de acordo à ação praticada.
Nova peste denominada mosca branca devasta mais de 5 mil plantações na província do Cunene.
A sua maioria são fruteiras, as mangueiras.
Executivo precisa conhecer as causas para combater a fome e a seca na região sul do país, afirma o académico Manuel Guarranhuca Luiz.
As políticas devem ser feitas de acordo com a realidade.
Jovens académicos no Namib criticam o decreto que exclui estudantes com a média inferior a 14 valores.
É uma medida discriminatória.
Nós somos a Rádio Namib Fala Verdade, edição de quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, técnica de Fonseca Ching, edição e apresentação de Luísa Gomes. Uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Nesta quinta-feira, 19 de agosto, o Tribunal Provincial da Lunda Norte começa o julgamento do rei Moacapenda Kamulemba, após ter sido adiado na passada sexta-feira, 13 de agosto. O filósofo Daniel Chimboa, convidado a comentar o caso no espaço Namib em 7 dias, disse que a população tem vindo a reclamar sobre uma possível ditadura no país.
Com relação a esta situação, tem a ver com o julgamento que foi adiado para o dia 19, né? Em primeiro lugar, vamos vendo situações do gênero. Se, porventura, quem está no poder, quem é o mandatário atualmente desta nação, não colocar a mão na consciência. Nós assistimos àquela triste situação no Monte Sumi. Depois acompanhamos outra, agora temos essa aqui. A população tem vindo a reclamar sobre uma espécie de ditadura. Brincou-se com o poder judicial, o próprio poder, em particular militar, está sendo também beliscado. Estamos a chegar no poder tradicional. Isso aqui não é tipicamente dos africanos, pois embora tenhamos adquirido esse poder que é democracia, mas não é lá muito bem dos africanos, os reis serem submetidos a esse tipo de julgamento. Nós vimos também a situação do rei Equiqui. Aquilo é muito triste. Havia pessoas a alegarem que aquilo é uma perseguição tribal, se podemos dizer. E agora estamos aí a encontrar esse problema também lá no reino Chopo.
Manuel Guarranhuca Luiz, igualmente filósofo, espera que seja julgado de acordo à ação.
Façamos aqui voto que não impera a vontade de ninguém, que seja julgado de acordo à ação praticada. Apesar de que nós temos o pleno conhecimento de que foi uma manifestação, foi um conflito social que tem bases assentes. Acredito que também o executivo, os próprios tribunais têm que começar já a pensar nas causas, não atuarem apenas nas consequências. Porque se nós começarmos a fazer uma interpretação ou uma análise muito profunda, daremos conta que talvez o rei seja apenas o porta-voz daquilo que é a dor da sua população. Reparem, como líder de uma determinada comunidade, silenciar-se nas injustiças, acho que é cobardia. Então o rei apareceu no sentido de clamar, no sentido de dar voz à sua comunidade. O que o executivo tem que fazer é refém.
Lembro, no entanto, que o rei Moacapenda Kamulemba foi detido em consequência ao massacre do dia 30 de janeiro em Cafunfo, na província da Lunda Norte. A nova peste, denominada mosca branca, devasta mais de 5 mil plantações na província do Cunene. A jornalista Esther Colemba traz o desenvolvimento desta notícia.
Depois da praga de gafanhotos que devastou diversos campos agrícolas na província do Cunene e outras regiões a sul do país, agora surge a peste denominada mosca branca, que já tem o seu impacto negativo na vida das populações daquela região. O diretor provincial da educação do Cunene, Domingos de Oliveira, disse disse recentemente no Namíbia que a praga tem maior incidência às plantações frutíferas.
Mosca branca é também ela é uma peste, afeta fundamentalmente as plantas e algumas delas, na sua maioria, são fruteiras. Então, as mangueiras, os abacateiros, os mamoeiros, e as autoridades veterinárias estão a tratar de encontrar a solução para essa situação.
Por outro lado, o diretor provincial da agricultura da referida província, Pedro Tibério, disse que a peste já devastou mais de 5 mil plantações.
Viemos a fazer um monitoramento que resultou nesse momento um levantamento de mais de 5 mil plantas afetadas. Estamos a continuar a fazer o levantamento. A espécie mais visada é mesmo a mangueira. Temos algumas plantas que, por exemplo, as goiabeiras que nós visitamos, algumas já se secaram. A recomendação é mesmo que se faça um controlo químico direcionado e com participação da própria população. Nós não temos esses produtos, mas pode se encontrar no mercado.
Ouvimos o diretor do Gabinete Provincial de Agricultura no Cunene sobre o ponto de situação da nova peste denominada mosca branca. O executivo angolano precisa conhecer as causas para combater a fome e seca na região sul do país, afirma Manuel Guarranhoca Luiz. O académico fez estas declarações durante a análise da semana fim.
O executivo tem que repensar. As políticas devem ser feitas de acordo com a realidade. Não vamos aqui importar políticas. Nós temos que olhar que, de facto, não se faz mesmo. Com a fome não há desenvolvimento. Logo, o executivo tem que pensar em políticas assertivas. Primeiro, nós temos que saber quais são as causas desta fome. Má governação, má gestão, má distribuição do recurso. Aqui não é uma justiça equitativa. Quem produz isso? São os teus gestores. Nós temos acompanhado o executivo distribuírem comida. Tudo bem, até em certa medida ajuda, né? Mas não é a solução que se espera. Porque esta comida, a distribuição de comida que está a ser feita, é para um curto prazo. E depois? A pergunta é essa. E depois? Então nós temos que criar políticas de longo prazo, independentemente de que possa levar tempo na sua execução, mas que venham, de certa maneira, mitigar a um bom tempo também este tipo de problema. Nós temos que começar já também a responsabilizar, porque há gestor que a comida que devia ser dada aos necessitados estão a levar nas fazendas, estão a levar em cantinas, em lojas, mas hoje não se diz nada.
O administrador municipal do Tumboa, Alexandre Nunca, garantiu nesta segunda-feira, 16 de agosto, que as medidas estão a ser tomadas para mitigar os efeitos da seca naquele município.
A questão da seca, nós continuamos com aquelas dificuldades, como são já conhecidas. Nós vamos, nos próximos dias, agora mesmo, na quarta-feira, até o Iona, lançar um programa de disponibilização de extensões de terras para a população, mais propriamente 11 hectares que nós vamos disponibilizar com meios para que a população possa produzir na zona do Colonjai, na fronteira com a Namíbia. Vamos, consequentemente, à região do Otifengo também fazer o mesmo. É dessa forma que nós temos estado a encarar, combater a seca, disponibilização de meios para a população, para que ela própria possa produzir os seus alimentos. E também não deixando de apoiar a população com géneros alimentícios, de formas a minimizar a situação que atualmente vem vivendo.
Os jovens académicos na província do Namíbia dizem estar insatisfeitos com a implementação da lei que exclui estudantes com a média inferior a 14 valores ao ingresso no ensino superior e na função pública em Angola. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Fonseca Tchingue.
Durante o debate do Mangolé desta quarta-feira, 18 de agosto de 2021, Pedro Vick, formado em Sociologia, disse que a medida ora implementada peca por tardia.
A questão da média 14 peca por não estar a ser exigida em contexto apropriado. Estar a ser exigida num contexto em que condições prévias faltaram para que se pudesse passar a exigir dos estudantes que o acesso a outro nível de ensino, não é, dependesse então da obtenção dessa média 14 a nível do certificado. E nós temos que olhar também para a questão da comunicação, deveria ser prévia, e além disso também devemos olhar com os olhos de ver para aquilo que, como já se disse, é a realidade do nosso sistema de ensino, aquilo que é a realidade social que nós atravessamos desde 2014. Portanto, temos que conjugar esses fatores todos, não é, para vermos se o contexto é o ideal. Eu sou a favor, em opinião pessoal, tanto da nota 10 como nota mínima e, ainda assim, um exame de acesso. porque o mérito também deve ser acompanhado da justiça. E nós temos que perceber o contexto. Nós estamos num contexto em que não devemos motivar situações que levam-nos a retroceder. Não é? Porque as consequências de uma exigência como essa são óbvias. Nós já, portanto, temos uma sociedade que tem altos indicadores de exclusão social. Uma medida como essa em nada contribui para a redução desses altos indicadores de exclusão social que nós já possuímos em si.
O sociólogo Quirino Buano acredita que as nossas instituições têm problemas de comunicação. Com este decreto, fomos todos apanhados com as calças nas mãos.
As nossas instituições têm problemas sérios de comunicação. Esses decretos já existem, estão lá. O decreto presidencial fala relativamente à questão da média 14. Não tenho aqui em decoro qual é o número, mas sei que esses decretos existem. Mas o que aconteceu é que fomos todos apanhados com as calças nas mãos. Havia jovens já a frequentarem os preparatórios para as universidades e os pais estavam todos imbuídos nesse processo. Então, professores, estudantes e encarregados de educação, fomos todos apanhados assim por falta mesmo de comunicação. Sabemos, a partir daí dizem as grandes teorias sociológicas, que a parte da saúde, a educação é um direito universal, inquestionável e inalienável. Não se pode negar a ninguém o direito à educação. Esta medida, a propósito, como não foi previamente ou atempadamente comunicada, vem, como diz até o MEA, que é o Movimento de Estudantes Angolanos, vem dizer que é mesmo uma medida discriminatória. Discriminatória porque prima por uma perspectiva de segregação. A princípio é que não houve condições básicas para se trazer de cima essa perspectiva da média 14. Quem tomou essa medida não sabe que tipo de estudantes, por exemplo, nós temos. Em que contexto nós nos encontramos? Em que contexto se encontram os nossos estudantes? Que dificuldades passam no dia a dia? Temos aqui professores que lecionam no período noturno, por exemplo. A esses também se vai exigir a tão propalada média 14. Portanto, há aqui uma série de fatores, há aqui uma série de situações que devia ser previamente informada, comunicada, estudada e analisada, para depois então se falar da questão da média 14. Nós temos famílias que passam inúmeras dificuldades. Os estudantes fazem esforço tão íngremes ou titânicos para, por exemplo, da praça, do mercado 5 de abril, para depois ir à escola. Exigir a um estudante desses que tenha no final, no seu certificado, média 14, a mim parece que é um pouquinho bizarro, porquanto não se preparou devidamente nem os professores, nem os encarregados de educação e muito menos os próprios estudantes. Portanto, é uma medida discriminatória. Fé com aquilo que são os princípios emanados, quer na Carta Africana dos Direitos do Homem, quer na própria Constituição e tudo mais, quando vem a dizer que a educação é um direito universal.
Para o psicólogo Enoque Livulo, a medida é boa, mas não se pode exigir qualidade quando não se investe.
Realmente nós queremos um sistema de ensino de qualidade, muito certo. Queremos pessoas formadas de verdade, em que saibam mais do que os papéis, os diplomas. Não posso permitir que um papel fale por mim. Não posso. O 14 fica ali no papel. Eu não sou aquele papel. Portanto, temos que ver como. Você não vai exigir qualidade quando você não investe. Tu não vais querer ter um almoço, um bom bife, quando você deixou 1.000 ou 2.000 kwanzas para a esposa preparar uma refeição. Estamos a falar de investimento no próprio sistema de educação que nós temos. A nível daquilo que hoje é, o que é dado pelo Estado para a educação? Quantos porcentos? Nós temos que olhar isso. E isso é uma questão de ler também. Quando o Filipe Zão fala para pessoas que não sabem ler, quero perdoar o Filipe Zão, no sentido de falar assim, ler não apenas como descodificação de letras, mas ler os sinais, os eventos. Então tu tiras 5% para a educação, que tipo de qualidade você está querendo? Não é possível. Você não pode querer assobiar quando você não tem lábios nem dentes. É pecado, é impossível. Você vai soprar. E não vai ser só por isso, vai ser só por um insignificante. Então, é dentro deste pormenor. Invistam os professores, invistam na educação, que a qualidade vai ser automática.
Acompanhávamos as declarações do psicólogo Enoque Livulo, reagindo à medida do executivo angolano, que exclui estudantes com a média inferior a 14 valores no ingresso ao ensino superior e na função pública no país.
Assim terminamos mais um espaço de informação do dia 18 de agosto de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.